Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre, eu sou otário de empresa e se vier jogo velho, eu vou pegar sim.
Tá certo, ué? Tá, tem que comprar o mesmo certo. Jogo mais de uma vez, inclusive.
Cara, eu já fui muito otário de empresa e ainda sou.
Cara,
achei que o Luca ia dizer que não era mais. É. Ah, Luca, essa história. Isso, tu compra skin de Fortnite, é. Luca, pelo
Por
amor
isso,
de Deus.
Por isso, eu sou otário de empresa.
Cara, mas essa parada de gastar com o jogo velho é meu ponto fraco, sabia? Hoje, por exemplo, de tarde, eu abri o Facebook, porque sim, eu ainda uso o Facebook por conta do Marketplace. Marketplace e grupos de troca. Que tem muita coisa. Sim. Eu gosto muito de garimpar amiibo lá. Tem muito amiibo legal que aparece por lá. E hoje apareceu um Zelda, Ocarina of Time, completinho, com caixa, manual, tudo, versão japonesa, que é mais bonito do que a versão americana.
Nossa, a label é linda.
A label é linda.
Um link. Nossa
caixa, senhora. Manual, tudo, até os plastiquinhos, tava R$200. Eu falei assim, cara, eu vou pegar essa.
Comprou, né?
Não, porque eu gastei o dinheiro todo que eu tinha de reserva com o Chrono Trigger.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica!
Posso comprar jogo velho.
Deixa eu começar a colecionar vinil dos Beatles. Olha lá, pau! Enfiei os Beatles onde vocês
Nossa,
nem esperavam.
Nossa, cara, aqui eu não tô aguentando mais esse negócio de Beatles.
Eu sou o Luca e vocês ainda acreditam no GameCube online?
Não, nunca acreditei.
Não. Nunca acreditei. Eu também não.
Tem que ser muito iludido pra achar que vai rolar.
Tem mesmo.
Nunca
cara.
Acreditei, inclusive fui um dos que levantei essa bandeira sempre aqui nesse podcast dizendo: os jogos de GameCube são extremamente portáveis. Eles não vão vir num sistema online, sim, pelo menos não no Switch. Talvez em alguma geração futura, talvez.
Daqui uns 30 anos.
Mas atualmente, é jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora.
Não, principalmente que a Nintendo não é de agora, não é com o Metroid que ela vem portando. É de antes já, né?
Não, é do Mario 3D All Stars.
Veio o Sunshine. Ali já foi o balde de água fria, quem acreditava.
Ali já confirmou minha teoria. Eu falei, ah lá, o jogo funciona. É um jogo ruim e funciona.
Jogo ruim é Chrono Trigger. Sai fora.
Nossa, você vai ser muito cancelado.
Eu sou assim,
você vai ser muito cancelado.
Eu sou o Zé e eu ataco o padre. Eu não tenho outra frase. Eu sou o Zé e eu ataco o padre. Ali eu falei, a frase original era imitar o som do GameCube. Então eu vou imitar mesmo assim.
Você fez uns.
Tá vendo?
Você fez uns dugu-dugu a mais aí.
É que o meu era lento. Meu GameCube tava com leito meio ruim. Aí o meu cubo era maior.
Sabe o que eu adorava fazer no GameCube quando eu ligava ele? Eu adorava ficar segurando o botão pra poder ir pro menu de coisa. E assim, ia e voltava, ia e voltava. Que aí tem uma hora que ele meio que estressava, falou, vou começar e pronto. Ele voltou.
Pô, o dia que eu ganhei meu GameCube, eu não tinha jogo. Eu ganhei porque um dia inteiro sem jogo nenhum. Como eu brinquei naquele menu, naquele relógio.
Meu Deus, brincou no relógio. Bem, meus queridos, hoje a gente veio aqui pra poder falar um pouquinho do GameCube. Mais especificamente sobre jogos do GameCube que a gente gostaria que viesse pro Switch. Então, olha, vamos logo pra essa lista. Chega de enrolação, roda a vinheta. Meus queridos, como nós falamos, os jogos de GameCube, eles são extremamente portáveis, quase sim, claro, precisa, basicamente todos precisam de um upscale, né, uma melhoradinha, se colocar igual um trabalho que foi feito no Metroid Prime, a gente agradece, mas não é necessário, e a gente tá tendo aí uma leva de muitos jogos que foram portados, né, pro Switch. A gente primeiro teve o Mario Sunshine, que nós já citamos. Nós tivemos o Metroid Prime 1, tivemos os dois Pikmin agora, isso falando de Nintendo, mas a gente teve de outras empresas também. A gente teve Tales of Symphonia,
Batenkaitos,
que ainda não chegou, cheguei em setembro.
Ninguém esperava.
Nossa, Batenkaitos. O Batenkaitos foi uma surpresa.
Daqui a pouco vem Skies of Arcadia, do jeito que tá.
Cara,
indo.
Eu não duvido que vem Skies of Arcadia, sabia?
Pô, inclusive, meu sonho jogar com
não tá na lista aqui, mas eu acho que eu vou colocar ele aqui pra gente começar Skies of Arcadia.
O Final Fantasy Crystal Chronicles veio também.
Ah, é mesmo, o Crystal Chronicles também veio. É verdade, o Crystal Chronicles também. Inclusive, o Crystal Chronicles veio e era exclusivo do GameCube. E era um jogo mega polêmico, né? Porque teve aquela...
multiplayer, né?
Multiplayer. Teve aquela questão da briga da Square com a Nintendo na época. E, então, assim...
Ih, fofoca. Essa fofoca eu não acompanhei, não.
Claro que acompanhou. A questão do Final Fantasy VII ter sido lançado no PlayStation e não no Nintendo 64.
Mas o Crystal Chronicles foi pra aliviar isso?
É, assim, tem gente que fala que foi meio que tentar fazer as pazes, mas não deu muito certo, né?
É, pra mim era o Tactics Advance que foi pra isso.
Mais ou menos.
É, eles tentam resolver, mas não resolveu nada, né? Ficou aquela coisa, tanto que depois... Esse foi o único Final Fantasy, e nem é da série principal, né? Que apareceu no console principal da Nintendo, né? Só depois que a gente teve alguns. Agora no Switch que a gente foi ter praticamente todos, né? Que a gente teve o Pixel Remaster.
Pixel Cola, é, isso.
E agora, e lá tem o 7, tem o 8, tem o 9, tem o 10. O 11 não tem porque é online, tem o 12. Inclusive, tá faltando trazer o 13, viu? O pessoal não gosta do 13 não, mas vale a pena. Pelo menos pra completar a coleçãozinha, né? Mas vamos pra aquilo que interessa, né? Tem uma lista grande, tem títulos polêmicos, tem títulos que todo mundo fala... Mas eu gostaria de começar com um título que eu gosto muito e que o meu coração acendeu essa esperança. Eu já tinha cantado essa pedra um tempo atrás, mas agora, com o último anúncio, eu tenho mais esperança de que isso aconteça. Eu tô falando do Luigi's Mansion.
Concordo.
Porque o que acontece com o Luigi's Mansion? Quando ele foi anunciado pro 3DS, eu fiquei assim, poxa, eles deviam ter portado pro Switch... Né, teria sido melhor e tal, mas a versão do 3DS é legal, tá? Vale a pena.
Mas ela tá aí... melhor que do GameCube?
Não, do GameCube também é boa, só que do 3DS tem giroscópio, então...
É. Agora, o do GameCube, ele tem umas questõezinhas assim que são muito únicas, sabe? Por exemplo, ele tem uma animação muito fluida. Tem cutscene que é em 60 FPS, cara, do GameCube. É bizonho isso, e o jogo é muito bonito. Foi o primeiro jogo do GameCube, é o jogo de lançamento do console.
É o Mario do GameCube.
É o Mario do GameCube, é verdade. E ele chegou assim, lindíssimo já logo no início. Até hoje, se você colocar ele num emulador rodando aí no PC, ele fica assim, belíssimo, belíssimo mesmo.
E ele é muito melhor que o Dark Moon, né?
Nossa, não tem nem comparação.
O Dark Moon veio. Cara, eu acho que o Dark Moon era muito pior. De vir pro Switch por causa de coisas de duas telas, não sei o que. Tem as questões do 3DS. Era muito mais fácil trazer o
muito mais. Muito mais. Aí quando teve esse anúncio na última Direct de que vai chegar o Dark Moon, eu falei, cara, então eu tenho esperança de que o primeiro venha.
Cara, quando eu vi o anúncio, eu achava que ia ser uma coletânea.
Não, assim. Seria uma boa.
Você acha que a Nintendo... Cara,
não, é que eu pensei assim, ó, o Dark Moon, assim, por ser o Dark Moon, ele ia vir junto com o original.
Por ser ruim, né? O Dark Moon, por ser ruim, ele encontra um jogo ruim. Será que ele não precisaria de um jogo bom?
Eu tava passando um paninho aqui, Zé, pô.
Desculpa, desse Luca. Jeito, assim, eu fico rindo, mas é rindo de nervoso com o Dark Moon, porque eu gosto muito de Luigi's Mansion. Muito
também.
Mesmo.
Eu
o
gosto
3
também.
É fácil um dos melhores jogos do Switch. Até hoje.
Mais bonitos também.
Até hoje, sim.
Mais bonito, eu arrisco dizer que ele tem esse título de mais bonito. Porque ele parece uma animação da Pixar, cara.
Parece, parece mesmo.
Inclusive, estou rezando para que o port do Dark Moon seja usando a engine do 3. Se eles fizerem isso...
Cara, eu acho que tem tudo pra ser... Porque, nossa, eu não imagino na engine do 3DS.
Não, cara, não é que seja questão de engine do 3DS. É porque o jogo tá pronto, né? E você colocar numa outra engine, aí é difícil.
Mas acho que é por isso que o jogo não foi lançado. Por
então,
isso que ainda vai ser, né?
É justamente esse o motivo que eu acredito desse anúncio tão antecipado. Tipo assim, olha, o jogo tá pronto, mas nós vamos portar. Até porque eu ainda acredito que eles vão mexer na estrutura do jogo... pra poder acabar com aquele negócio que é a minha grande crítica, e é do Zé também, porque a gente já conversou sobre isso, que é a questão de ter vários cenários numa mansão só, né?
É verdade.
É um porre aquilo.
É, cara, o Luigi's Mansion 1 é tão bom porque ele é um Metroidvania.
Uhum, é.
Não custava literalmente manter... Cara, o Luigi's Mansion 1 é tão amarradinho, tão certinho. Pô, uhum, tem aquele... Ah, tem tanta coisa boa. Eu acho que o Dark Moon... Eu não sei o que eles tentaram com o Dark Moon, parece que...
O Luigi's Mansion 1, ele tem muitos elementos próprios, né? Por exemplo, os chefes dele são muito bons de enfrentar. Coisa que eu arrisco dizer que eles são melhores que o do 3, porque o do 3 são poucos chefes, né?
Ai, o do 3 tem um que, pelo amor de Deus, aquele da água.
Nossa, é insuportável.
Nossa senhora.
O do 3 são chefes grandes, bonitos, mas os do 1 são chefes pequenos, tem os grandes também, mas tem os chefes pequenos, os fantasmas específicos pequenos, que são muito únicos, sabe? Então, de você, tem que acender a lareira pra poder aparecer, tem que acender as velas, tem que rodar o ventilador, sabe? É muito legal essas coisas.
Eu acho que o 1 também, ele passava mais uma vibe de jogo de entre milhões de aspas, terror, do que
muito
o 3.
Mais.
O 3 parece só ter muito... a mecânica do Luigi's Mansion e ponto.
Uhum.
O 1 parece, pra mim, é Resident Evil, aquilo ali. Puro, ponto.
O 1 dá medo, cara. O 1 dá medo, dependendo de onde você vai.
O bebê, moleque, quando dá... Tem um pessoal, cara, que fala que tem uma hora que bate um raio e tem o Luigi enforcado.
Tem umas paradas assim.
Tem umas paradas assim mesmo.
O bebê é bizonho de nervoso você ver aquilo.
O 3 é como se fosse um... Igual o padre falou, é um filme da Pixar e até mesmo no tom dele, né? Que é mais leve e tal.
É, e assim, é legal, vale a pena. E inclusive me surpreende muito a pegada que eles fizeram. Porque assim, qual que é a história do 1? Luigi ganha uma mansão e essa mansão é mal-assombrada. E ele chega lá e ele descobre que o Mario foi capturado pelo King Boo, né? Junto do Bowser lá e tal, beleza. Agora o 2 tem uma história muito doida, porque tipo assim, ele vai explorar mansões que estão amaldiçoadas, entendeu? O 3, eu achei uma jogada legal deles terem feito aquela coisa, vamos passar férias num hotel, e o hotel é mal-assombrado. Eu achei que foi uma boa saída, né, pra isso, porque vai chegar um momento que esse nome Luigi's Mansion não vai ficar tão... Fica meio pois difícil de manter, né?
O primeiro faz sentido, é a mansão do Luigi.
É a mansão do Luigi.
O segundo, ele tá ajudando o Iggy com uma porrada de mansão diferente.
É.
E o terceiro é num hotel de outra pessoa.
Então, assim, é meio doido. Mas, assim, gostaria muito, acho que seria muito bem-vindo no Switch.
Demais.
Sabe? E nem precisa fazer tanta coisa, porque, como eu já disse, o jogo é lindo. É só um upscale mesmo e colocar ele... Nem precisa de colocar ele em 16:9, porque o Pikmin chegou aí agora e vem... Eu não lembro agora. Pikmin veio 16:9?
Ainda não abri. Se não meteu 16:9, padre. Padre. Porque é realmente que... o jogo é muito bom, porém... E você vai jogar o jogo inteiro no lixo pra maioria das pessoas, porque não ocupa a tela inteira. Então,
Não. Eu estou nesse momento, é porque realmente me deu um branco. Eu tenho aqui o Pikmin 1 e 2 no Switch, eu estou nesse momento abrindo pra me poder conferir, pra me não falar besteira pra vocês.
É verdade,
porque...
inclusive Nintendo, obrigado do fundo do coração por ter mandado pra gente Pikmin Nintendo, 1 e 2. Obrigado, justamente. A gente ama vocês.
Inclusive, já vamos anunciando aqui, vai ter episódio, já tem o episódio de Pikmin, né, que foi gravado com o Gomid, mas a gente vai ter um episódio de Pikmin 4, aí nós vamos fazer um apanhadão deles também, de novo.
Isso.
Né? Um resumão.
Isso aí.
É um resumão. Anteriormente, em Project NCAST.
Correção, 16:9, tá? Não é 4:3, não. Perdão.
Tá vendo aí?
Vamos seguir? Que jogo mais vocês acham que tem que vir?
Cara, eu, assim, vai ser crime se eu falar... Do Mario Kart? Não vale? Conta ou não?
Nem um pouco, porque o Double Dash é tão... Não vai vir.
Então...
Você pode querer, pode ser um sonho molhado seu.
Eu ficaria feliz com o Double Dash, porque eu gosto do Double Dash.
A gente não colocou limites nesse cast, então a imaginação pode rolar solta, a gente não tá com compromisso real, assim... Com a verdade, então...
Eu gosto...
Mas isso eu nunca tenho, isso aí a gente não tem que ter mesmo não. Compromisso com a verdade?
Nenhum. Mas assim, eu gosto do Double Dash, e eu gosto também. Porque ele tem uma coisa que a Nintendo esqueceu, né? Que é o fator dos itens que só aquele Aquele boneco tem como pegar.
É. Então, não, o negócio de duas pessoas, é, pra mim, é um crime ter tirado do Mario Kart. Porque pra mim é uma mecânica que, quando você joga no Double Dash, e aí você parte pra outro Mario Kart que não tem, você sente falta.
Eu acho que é uma mecânica que eu entendo ser só ali. Eu acho que, mas não, os itens eu queria que tivesse.
Não, não, eu acho que o modo Double Dash é um modo que é igual o modo Batalha, tinha que estar lá.
Não, tá, tudo bem, isso
beleza,
aí...
Beleza, é, não aí... ser o foco do jogo. Tipo assim, pra sempre Mario Kart agora é com dois bonecos por kart.
Então...
Eu acho que isso comercialmente talvez não fosse é interessante legal, pra eles.
Mas eu gosto, por exemplo, dos itens. E tem fases muito legais no Double Dash, mas aí eu nem considero, porque agora estão vindo quase tudo no Mario Kart Deluxe, então... Não
vou contar uma coisa legal pra vocês. O Double Dash é o fatídico Mario Kart que o meu amigo veio aqui em casa a primeira vez e falou pra minha mãe que eu sou muito bom em Mario Kart. E a minha mãe ganhou dele. E desde então, isso já tem mais de 15 anos, a minha mãe toda vez que vê o garoto fala: ué, você não vai lá em casa, não tá com medo de perder? Não sei o que, foi esse Mario Kart.
Eu amo.
Foi o Double Dash.
A dona Zé Renata é demais, mano.
Eu foi amo. Com esse. Eu amo essa história. Mas o Double Dash é quase impossível de vir.
Não, é impossível.
É igual o Melee, gente. É a mesma coisa do Melee. Assim.
Fica aquele sonho se a desejo, né?
Vamos falar dessa questão de uma vez, pra gente eliminar da lista? Smash Bros. Melee.
O novo é muito melhor. Pode passar, pode encerrar já.
Então, eu gostaria muito que o Melee viesse só pra galerinha conseguir continuar fazendo o campeonato dele. Só pra isso. É a única coisa que eu queria, porque quem não jogou Smash Bros. Melee, o Zé falou, é verdade, o atual é bem melhor, né? Não tem nem comparação.
Não, eu amo o Melee.
Não, eu também gosto, só que o Melee é quebrado, cara.
Foi o primeiro Smash Bros. Que eu tive, foi onde eu conheci o Mark.
O Melee é quebrado, ele tem uns golpes que arranca muito, ele tem uns hitbox meio zoado. Só que o povo ama o Melee de paixão. O povo faz campeonato jogando em TV de tubo, cara, até hoje. Sabe?
Naquele campeonato lá, como que chama?
A Evo?
Evo tem até hoje, né?
Eu acho que eles tiraram agora.
Ah, com o novo eles tiraram, na verdade.
É.
Mas, falando assim, tirando esses dois da frente, eu não tive um Wii U, vocês sabem disso, né? E tem dois jogos no Wii U que eu queria muito estar no Switch, porque eu não joguei lá, eu não tenho Wii U, acho... desrespeitoso um Wii U tá mais caro que um Switch Lite ou até mesmo preço de um Switch. Mas ok.
Eu não vou falar o motivo.
Não, pois é. Mas eu queria os dois Zeldas Remake lá, Remaster.
Tá pronto, saiu isso HD. Aí vai ter.
Não,
tá pronto, já mandei a rumo do Miyamoto.
Ela não vem mais.
Eu quero jogar o meu Wind Waker no Switch. O Twilight Princess não precisa, não. Pode deixar, gente, lá.
Eu queria jogar Twilight Princess.
Luca, vamos ter uma conversa séria aqui agora. Sério. Momento sério aqui agora nesse podcast.
Você não tem mais idade pra gostar de Twilight Princess, não, Luca. Não. Você tem mais de 20 anos.
Também tem isso.
Acabou de Twilight
Princess. Eu tenho 15?
Luca, eu preciso conversar sério com você agora. Isso é uma intervenção.
Ai, meu Deus.
Você já jogou Twilight Princess?
Eu comecei e achei um saco o começo do jogo.
Então você já sabe que é mesmo. Vai embora.
É aquilo? É. Não, porque ele eu tive que ser pastor lá e eu não gostei.
Não, pode ignorar isso. Pode botar o Link e bota a roupinha dele maneira. Ai.
Twilight Princess é um porre de chato, é insuportável. Ele quer ser adultão e ele é chato, os bonecos são tudo cagado. O Link tem mamilo, é uma bosta. O Link fica segurando o touro pelo chifre, ninguém gosta daquilo. Ele quer fazer um negócio meio western, meio velho oeste, que ninguém gosta. Você tem que pegar um capim pra soprar pro cavalo vir, é horrível.
Mas eu queria no Switch, só pra falar que tá lá todos os Zeldas.
Por isso, tudo bem.
Gostou do argumento?
Esse argumento eu aceito.
É só pra dizer que tem. Eu não gosto pela insegurança.
Eu acho que dentre todos, assim, por mais que eu falei do Twilight Princess... Tenho curiosidade de jogar, beleza? Mas o Wind Waker é o Wind Waker.
Claro, porque o Wind Waker, ele é um jogo de verdade, né?
O Wind Waker eu apoio. Assim, na verdade, todo mundo já sabe, gente. Vou falar pela milésima vez. A minha questão desses dois jogos no Switch é porque a versão do Wii U é melhor. não vai ter um gamepad pra você ter um mapa do Wind Waker pra você olhar sem ficar apertando start toda hora. Você não vai ter um menu pra poder você, você simplesmente carregar.
Um botão, meu amigo, simplesmente... aperta um botão.
Zé, é muito prático, você sabe que é muito prático.
Eu sei que é, eu enquanto dono de Wii U e trouxa, entendo.
Justamente.
Mas a gente não pode tratar que todo mundo é otário também.
Não, mas eu não tô falando que não tenha que ter por causa disso, eu estou falando que a versão do Wii U sempre vai ser melhor.
Eu, quando eu fui jogar Mario Maker e Splatoon, eu não acreditava como que eles iam fazer pra ter. O Splatoon, principalmente, porque pra você dar o pulo, era só tocar na tela. Eu, como é que vão trazer Splatoon pro Switch se não tem tela? E trouxeram, tu aperta um botão, aperta no negócio, foi, acabou. É tão tranquilo, eles vão dar um jeito. Isso aí. Pô, os caras são pagos pra dar um jeito, padre. Vão dar um jeito.
Tá bom. Vamos seguir a listinha, então. Vamos pra mais um jogo.
Eu tenho um jogo.
Vai, qual?
Donkey Kong. Por quê? Calma, o que que acontece? A gente já tem...
Lá vem o Zé com Donkey Kong.
Não, lá vem eu não, lá vem a toda a fanbase de Donkey Kong, eu e mais três. A gente tem Taiko no Tatsujin, que é um jogo que, pô, é forte no Switch, principalmente no Japão, vocês sabem que é forte.
E até o tamborzinho, Taiko no
Tatsujin,
né?
É forte, é o do tamborzinho. Eu não tô de sacanagem com Donkey Kong, o tom pode se parecer, mas não é. Eu queria muito, porque eu acho que é um jogo que ele enriquece a lore do Donkey Kong em questão de dar mais alguma coisa pra ele. No Smash Bros. Brawl e nos outros Smash Bros. Tem o lance do Bongo. Você teve o filme do Mario que o Digi tá com o Bongo. Eu não acho que, tipo assim, eu não acho que ele tenha que anular outro Donkey Kong pra trazer um porte de Donkey Kong. Ele pode andar em paralelo com outras coisas. Não tô falando pra trazer o Donkey Kong Jungle Beach.
Então...
Tô falando pra trazer... Donkey Kong.
Igual tem Mario Kart, eu também não sou contra o Donkey Kong no Switch, não. Eu ficaria feliz. Contudo, eu gostaria que ele fosse em formato coletânea.
Eu também. E eu digo mais. Deveriam trazer junto com a coletânea de Donkey Kong o Dance Dance Revolution Mario Mix, que a gente já tinha dois jogos de ritmo do GameCube dentro do Switch. Onde o Waluigi é o vilão. Pra quem reclama do Waluigi, o Waluigi é vilão do Dance Dance Revolution Mario Mix. Eu tô falando sério, eu acho real que os dois deveriam vir pro Switch.
Tá? Não, poderia ter vindo, mas não dentro da mesma coletânea, né, obviamente.
Não, lógico que não. Porque aí seria... Pô, imagina uma coletânea. Ritmos do Mario. Tipo aquele Ritmos da Noite.
Nossa. Vendia da...
Antigamente.
Vendia na propaganda da Manchete.
Sim.
Meu Deus do céu, que coisa.
Os melhores sucessos pra você ouvir com seus amigos. A noite toda.
Ai.
Essa voz aí de radialista.
Então, é assim mesmo. O próximo jogo da lista é uma homenagem pra uma pessoa muito querida. E ao mesmo tempo...
Então
existem muitos rumores de que vai rolar, né? De que vai acontecer... É uma homenagem pro nosso querido Júlio, lá do Ultra N. E eu tô falando do F-Zero GX.
Ah, é verdade. Ah, tá pronto, né?
É só beijo,
botar.
Júlio.
É só botar no CD.
É...
Ele não tem que fazer nada.
Mas eu escuto falar que tá pronto já tem uns 5 anos. Já.
Cara, o F-Zero...
É porque os jogos de GameCube estão tudo prontos.
Cara, F-Zero GX é um jogo, pra quem gosta de F-Zero, obviamente, delicinha demais. E ele tem uma
parada... É melhor que o X.
É melhor que o X.
Bem melhor que o X. Porque o pessoal tem uma coisa com o X, mas o GX é bem melhor.
Então, assim, eu gosto demais desse jogo. Pra quem gosta de F-Zero, ele é um prato cheio, né? Velocidade extrema, fases loucas. Esse tem história, né? Então, tem historinha, tem um modo história lá, legal. E, cara, é só trazer. Esse aí é a mesma coisa que fizeram com o Pikmin 1 e 2. É literalmente um filtrozinho de upscaling e colocar 16:9.
Tá pronto.
Você não precisa fazer nada. É diferente do Metroid Prime que eles quiseram fazer aquele monte de trabalho. E ficou belíssimo, diga-se de passagem. Aqui não precisa. Simplesmente não precisa. É só você colocar ali e pronto. Porque ele é tão rápido, mas tão rápido que você não consegue reparar em nada em volta dele. Entendeu? Dificilmente você consegue reparar detalhe do jogo. De cenário e tal, né? O pessoal que gosta aí de falar negócio, porque a pista tá feia, igual eu falo do Mario Kart, meu filho, nesse aqui, pode desistir, que não dá tempo de usar a lupa, não. É correr e se divertir. E dá pra poder portar super, né?
Dá. É porque, cara, é que qualquer jogo do GameCube que você falar é muito tranquilo. O controle era tradicional, o jogo ele é só botar em HD. Ele parece que em todos eles, qualquer um. Pô, Star Fox e Assault. Ponto.
Ah, é. Outro jogo aí da listinha que é legal também.
Star Fox e Assault
é bem próprio também, né? Ele
não é só mais um porte do 64.
Justamente, ele tem umas coisinhas. Ele tem umas coisinhas bem próprias dele. É legal, eu gosto, assim, não sou o maior fã do Star Fox Assault.
Eu sou.
Mas eu gosto dele, que eu acho ele bonito pra caramba.
Multiplayer bom.
Multiplayer bom, gostosinho.
Bom. As fases são legais, ele, o Assault é muito bom.
Ele, nossa. E ele tem, pela primeira vez, a questão dos tanques, né? Você controla... Ou antes já teve?
No 64 já tem o Landmaster. No 64
tem?
Tem, pô. Tem duas fases de Landmaster, a do trem e a que o Sleep cai no deserto. Tem. Mas o Assault, ele tem a primeira vez a parada que você tá andando e você pode ir atirando. Coisa. Tipo, tem no multiplayer do 64, ok. Mas você pode dar tiro nos outros, entra na nave, voa de nave, pousa a nave, pega tanque, não sei o quê. Tem umas fases que são assim. Uhum. Então ele é muito maneiro. O Assault é muito bom.
É, mas ele tem essas questões, mas tem também o outro jogo, que esse aí já é mais complicado, né? O Adventures.
Ah, o Dinosaur Planet?
É.
Ah, é que... Zelda, né?
Pode vir. É Zelda.
Com força.
É Zelda.
É Zelda de Furry, pô. Acho que pode vir.
Não, eu acho legal. Eu acho que, assim, esse daqui, ele entra na lista pra mim do tipo... Vem pra não se perder esse jogo...
É, porque ele não tá em lugar nenhum, ele tá...
É, ele não tem, não. A Nintendo acho que finge que ele não existe. Foi, mas ele é bonito. Eu não sei quem fez, cara.
É porque eu lembro que o Dinosaur Planet ele ia ser um bagulho diferente. Não ia ter Star Fox, na época era de Nintendo 64. Uhum. E aí ele veio pro 64 com o Star Fox Adventure. Pro GameCube, com o Star Fox Adventure.
Cara, eu não lembro, sinceramente, porque eu joguei ele muito pouco, sabe? Eu joguei ele pouquinho mesmo, não, só
eu zerei
contato
desesperado.
Assim.
Nossa, eu amava esse jogo.
Eu tinha um contato muito, muito sim, superficial com ele. Eu joguei mais o Assault.
Os dois, eu jogava muito. Porque minha mãe gostava muito, então jogava direto o Assault. E o Dinosaur Planet eu gostava.
Agora deu vontade de jogar esse.
Um Assaultzinho?
Não, deu vontade de jogar o Adventures agora pra poder dar uma chance legal. Será que tem no Wii U ele?
Não.
Não, ele não foi pro Virtual Console, não, né?
Não. É só no GameCube.
Que tristeza.
E pra quem ouviu o cast de Sonic alguns episódios atrás, a gente chegou até a comentar, né, um pouquinho sobre Sonic Adventure. E eu acho que é uma boa oportunidade, né, pra falar dele, né, Zé?
Quem me dera. Um Sonic Adventure 1, 2, um Heroes, um Shadow the Hedgehog no... O Shadow andando de moto, dando tiro.
Com a metralhadora e tudo?
Sim, moleque, vinha tudo. Por mim, importava os quatro. Fazia pack do Sonic.
Faz o pack do Soniquinho.
Pô, mas no fundo do coração, acho que o Heroes, de todos eles, é o que melhor podia... E o 2 são os que melhor podiam vir, assim, botava em HD e tava ótimo, acabou.
É, o 1 ele é meio cagado em algumas coisas.
Ele é meio capengão.
Ele tem umas coisas, principalmente quando você tá na cidade, você vai andando, ele é meio feião, né? O 2, como não tem essa parada de você ter um hub...
O 2 é literalmente bom inteiro, nossa.
Gente, o 2, quando você começa a descer as ladeiras na prancha, tocando Escape from the City...
E entra só baixinho.
Cara, pelo amor de Deus. Nada supera aquilo. Inclusive, John, por favor, coloca Escape from the City.
Por favor. Nossa senhora, toca meu coração.
Cara, eu acho muito provável vir um Sonic das antigas 3D assim, remasterizado, que a gente já tem aí os originais, né, que a gente comentou no cast alguns episódios atrás, mas não tá na hora de vir um 3D assim bonitão e tal?
Eu acho que tem possibilidade, porque assim, o pessoal tem uma loucura muito grande com o 1 e o 2, e o Heroes entra como se fosse o 3, né? Eu não sei por que eles não colocaram isso, não, porque é toda a vibe do Sonic Adventure. A
jogabilidade é muito diferente, né, cara?
Ah, mas, cara, tipo assim, você joga com três personagens ao mesmo tempo e a chance de você usar o número 3, cara. Tipo
não,
assim.
E também tem aquilo, né? Do 1 pro 2 a jogabilidade é completamente diferente também, porque você joga com outros bonecos e não tem nada a ver, né?
Sabe? Então, assim, e esses três jogos são icônicos. Você tem a introdução do Shadow, você tem a primeira vez você jogando com vilões, né? Porque a partir do 2 você tem o time que você joga com o Shadow, você joga com o Robotnik. E com aquela vampira
Shadow,
lá.
O robô lá, o EM, não sei o que das quantas, e a Rouge. O robô de Snake é o vilão mesmo, com Metal Sonic.
Isso. Perdão, eu esqueci. E a Rouge. Aí depois você tem
no... Gama, não sei o quê.
E depois você tem no 3 aquele crocodilo, a abelhinha...
E o Espio, que o jogo deles é diferente, é de missão, né?
É.
Tipo, o de todo mundo é meio que a mesma coisa, mas o deles tem um lance de missão, é diferente do jacaré e da abelha.
Então, sabe, é muito único. O Heroes, cara, a abertura do Sonic Heroes também.
Nossa,
é
nem fala.
Ah, meu Deus, do nossa. Eu vou ter que colocar a música do Sonic do Heroes também.
A abertura do Sonic Heroes eu via porque eu alugava Mario Kart Double Dash e vinha com um disco bônus junto que ele tinha lá. E aí tinha a abertura do Sonic Heroes.
Você
a primeira
sabe
fase.
O que, que eu faço até hoje? Eu abro o Smash Bros e coloco pra tocar a música do Sonic Heroes, tem lá dentro. No
moleque,
playlist.
Vivendo o sonho que a Nintendo definiu, né? Tipo, botando o Switch na bolsa e
cara,
botando
não,
o fone.
Mas é sério, eu faço isso de vez em quando. Quando eu tô assim, por exemplo, mexendo em alguma coisa, sei lá, jogando alguma coisa no celular e eu quero ouvir uma música, quando a Tina assim fala, nossa, Sonic Heroes, eu aproveito que o Smash tá sempre salvo no Switch, é rapidinho, pá, coloquei lá e pronto.
Eu boto no YouTube direto. As músicas do Sonic, no geral, tem um CD do Sonic que é muito bom, que é o do Generations, que aí tem a versão do Escape from the City do Generations, e tem um que o nome é True Blue, The Best of Sonic the Hedgehog. Que é muito bom. Tem um monte de música boa.
Cara, o nome é muito bom, né?
Uhum.
Meu Deus. Mas assim, muito legal mesmo. E é legal que as músicas do Sonic, elas são muito únicas, né? Inclusive,
aquela
comentário...
banda é muito boa, aquela Crush 40.
Não conheci.
Ela é muito boa.
Eu sei. Inclusive, um comentário muito aleatório. Tem um boss no Final Fantasy XVI que é literalmente Sonic Adventure.
É literalmente.
Você vai correndo com o boneco subindo, escalando o braço do inimigo que é gigante e tocando uma música estilo Sonic Adventure. Como se você estivesse enfrentando o chefe de Sonic Adventure. Assim, cara, isso é muito Sonic Adventure. Tipo assim, é impossível não admitir que isso foi inspirado em Sonic Adventure.
Eu acho muito ridículo. O Sonic Adventure 2, eu acho muito maneiro isso. Que tu tá na última luta contra... Tava o Shadow e o Sonic Super Sonic no espaço, não sei o quê, e começa a tocar a música de abertura do jogo. Sabe, aquela... Tu começa a tocar Live and Learn. Pelo amor de Deus, cara, os caras sabem o que estão fazendo. Pokémon fez isso na luta do Ash contra o Leon. Botou a primeira abertura do jogo, do desenho. Eu acho isso muito maneiro. O Sonic sabe o que tá fazendo com as músicas. Pode não saber fazer jogo, mas música... Oh, pelo amor de Deus. Mentira, sabem sim, eu amo.
Sabe, é muito legal tudo no Sonic. É uma pena que depois, ele não é que ele se perde, mas depois ele fica... meio sei lá, sabe? Por exemplo, o Origins consegue resgatar, mas depois de um certo tempo ele fica muito doido.
O Sonic 2006, eu sei todos os problemas, mas a música tema do Sonic 2006, que é aquela His World, é muito
boa. Ah não, as músicas são legais.
Boa. Eu conheci uma das minhas bandas favoritas da vida hoje, a Zebrahead, porque eu conheci por causa de Sonic, por causa dessa música, His World, que eles tinham a versão. Eu amo a Zebrahead hoje por causa do Sonic.
O próximo jogo da lista é um desejo particular meu. Eu tenho muita vontade, aliás, muito fã. Vai concordar comigo. E depois de um último anúncio que rolou aí na última Direct, me fez acreditar que isso é possível. Eu estou falando do Metal Gear The Twin Snakes. Né? Pra quem não sabe, The Twin Snakes é um jogo de Metal Gear exclusivo do GameCube. E ele é um remake do primeiro Metal Gear do PlayStation, né? Não do primeiro de todos que tem lá, os lá de trás, né? E é uma versão, assim, muito legal, muito bonita. Ele é meio naquele esquema que a Capcom fez com Resident Evil 1, que fez também pro GameCube um remake, assim, tem as suas coisas datadas de jogabilidade, mas com a imagem bem mais bonita, bem mais limpa e várias melhorias e tal. E o porquê que eu acredito que ele vai acontecer? Porque quando foi anunciada a coletânea do Metal Gear, muita gente estava acreditando que ela não viria pro Switch, né? Porque, afinal de contas, você tá falando de uma coletânea que vai ter jogos muito grandes, como o Metal Gear 5, né? O Metal Gear agora 3, né? Que foi que vai vir nessa primeira parte, que era um exclusivo de PS3. E que é o Snake Eater, né, se eu não me engano. Como é que você ia imaginar isso, né? E, aliás, o Snake Eater eu acho que não vem, não. O Snake Eater acho que foi anunciado, foi remake, né? Tô confundindo. Perdão. Mas, enfim, eu fiquei muito surpreso com essa coletânea vindo para o Switch. E começou a acender uma luzinha na minha cabeça do tipo assim, foi anunciada a parte 1 da coletânea. Uhum. Se anunciou a parte 1, obviamente vai anunciar a parte 2 quando for anunciado para todos, porque não faz sentido vocês terem só a primeira parte e não ter a segunda. E eu acredito que meio que foi um acordo. Tipo assim, vamos lançar, mas queremos também o Twin Snakes. E o Twin Snakes, por ser um jogo exclusivo do GameCube, provavelmente deve ter algum tipo de acordo lá, alguma coisa. Talvez o acordo seja esse. Cede o Twin Snakes pra gente poder portar para outras plataformas e a gente traz os jogos para vocês também, entendeu? Então legal. Eu acho que isso vai rolar muito. E, cara, eu não sei... Vocês gostam de Metal Gear?
Muito pouco. Joguei o 3. E cara, melhor Metal Gear, que é o Rising, né? Aí não tem
Melhor de todos. Inclusive, estou me perguntando, será que vamos ter Metal Gear Rising na coletânea?
Tomara. Porque o cara realmente gosta muito
eu
mesmo.
Eu gosto muito do Metal Gear Rising.
Imagina aquilo com controle de movimento. Que a hora que você tem que cortar boneco de câmera lenta...
E cara, arrancar o coração. Vai ficar lindo demais.
Coração não, né? Aquela célula esquisita. Na moral.
Cara, Metal Gear Rise dá um prazer gigantesco. Quando o boneco coloca a espada no salto do sapato.
Foi muito maneiro.
É muito bom aquilo, cara. Metal Gear Rising, pra quem não sabe, andou pra que Bayonetta pudesse correr.
Nossa, tá? Metal Gear Rising é o melhor Metal Gear. Metal Gear Solid quer muito ser Metal Gear Rising.
Meu Deus do céu. Eu gosto muito do Metal Gear, principalmente o primeirão. Eu joguei muito Metal Gear primeiro. Os outros eu não joguei muito, não. Eu joguei um pouco do 2, o 3, um pouquinho a coisa. Os novos eu não joguei, eu quero jogar. Mas eu sei que a história é toda complexa, aquela coisa toda. Por isso que eu queria rejogar os primeiros pra poder entrar na história de novo. Então eu tô feliz com essa coletânea e feliz com a possibilidade de vir o Twin Snakes, porque a diferença do Twin Snakes para a versão da coletânea é estrondosa. Sabe, por exemplo, tem aquelas coisas, claro, época, né? O Snake não tem rosto, gente. É um borrão. Então, assim, tem a cena do cara que mija na calça de medo. E é muito estroto aquilo. Uhum. Quando vê todo quadradão, assim, de repente a calça fica mais escura. É umas paradas muito
doidas. Eu acho que
doidas.
Dá pra acertar isso, igual eles fizeram com Final Fantasy, tá ligado? O 8. Que o Skull não tinha rosto. E hoje em dia o Skull tem rosto.
Hoje em dia o Skull tem rosto, é verdade. Então, assim, eu acho muito legal. Então, eu tô torcendo muito pro Twin Snakes vir. Porque é um senhor jogo. E nessa mesma pegada, vocês me desculpem eu puxar mais um aqui, mas eu acredito que vocês vão concordar também. Eu queria muito que o Resident Evil Zero viesse também.
É verdade, né?
Porque o Resident Evil Zero, muita gente pede, inclusive, que a Capcom faça um remake dele. Porque, pra quem não sabe, o Resident Evil Zero acontece um pouco antes do 1. Né? Que meio que abre a história do Resident Evil. Ele tem umas paradas meio sobrenatural, meio bizarrona. Uhum. E ele tem um esquema muito doido de você controlar dois personagens ao mesmo tempo.
O Zero da Rebeca?
Eu não lembro agora o nome
daquela
dos personagens.
Aquela menina pequenininha e um cara que é tipo um ladrão. Cheio de tatuagem, um cara maneiraço, assim. O ápice do maneiro.
Isso mesmo. Então, assim, eu acho que ela, assim... Tô até pesquisando aqui pra ver. É, ela mesmo, a Rebeca. Rebeca Chambers.
Isso.
É muito legal, sabe? Vale muito a pena. Ele tem umas paradas meio doidas, né? Do sanguessugas lá que o cara controla, que o zumbi controla. É muito doido. E essa coisa de dois jogadores, eu tenho ele no GameCube aqui. Tá aqui comigo. Quando eu comprei o meu GameCube, esse aqui, ele veio dentro dele, tinha um CDzinho do Resident Evil Zero.
Eita!
Eu fiquei muito feliz na época. Inclusive, eu acho que eu vou bem tentar ligar ele qualquer dia desse pra eu poder jogar, porque é muito legal.
O leitor do meu foi mesmo. Com Deus. Não roda. Nada.
Não, os meus consoles antigos todos funcionam numa boa. Eu preciso criar vergonha na cara, parar de comprar jogo.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica!
E comprar um adaptador legal daqueles que fazem...
HDMI, né?
Também
tenho.
Porque fica cagado, sabe? Mas tem uns adaptadores legais hoje, só que são caros pra caramba. Mas tá aí, na Resident Evil Zero, Se a Capcom fizer um remake dele, tá bom também.
Eu vou usar aqui uma liberdade artística, então, hein? De leve. Eu queria que viesse, eu acho que é facinho de portar e colocar no Switch, os Resident Evil, vou muito longe agora, hein, de Wii, aqueles dois, o Umbrella Chronicles e Darkside Chronicles. Uh-huh. Eu sei que o programa é de GameCube, mas o que seria o Wii, se não um GameCube em pé, não é mesmo? Então, eu, por mim, traria esses dois aí pro coisa.
Um GameCube com controle remoto, né?
Exatamente. Então, um GameCube branco. Eu traria esses dois aí pro coisa.
Eles são em primeira pessoa, né?
Eles são shooter on rail o tempo inteiro. É a primeira pessoa e eles contam a história de todos os Resident Evil. Tem um negócio exclusivo, que é importante. Pra quem gosta da história, talvez tenha passado despercebido aí por esse negócio que tá sendo contado só ali, no Resident Evil de Wii de tirinho.
É uma boa, quem sabe, né? É, da Capcom, já que nós estamos falando da Capcom, outro joguinho que todo mundo ama, que virou inclusive anime, né? Beautiful Joe.
Oh, é da Capcom, Beautiful Joe?
É da Capcom.
Ih, não sabia não. Eu achava que... Não era da Atlus? Atlus?
Não.
Mulher... É da Capcom, é verdade. Eu estou louco.
É da Capcom.
Estou louco, perdão. Capcom. Estou completamente fora de mim. Eu podia ver os dois,
Beautiful Joe. É do Kamiya, né?
É do...
O Kamiya que fez, né?
É. Por mim, vi os dois. Mas é da Capcom. Vi os dois.
Não, dava pra fazer uma coletânea, né? Do Beautiful Joe. E ele é bonito, né?
Tu jogou, Joe. Luca, Beautiful Joe?
Não.
Viu o desenho, Luca, do Beautiful Joe?
Não.
Passava na rede TV.
Passava de tarde um boneco Joe fazendo assim pra tela. Tu nunca viu?
Eu só assistia Globo, só.
Meu Deus. Ah, gente, desculpa. Beautiful Joe é um cara que ele vira um super-herói depois que ele vê um filme, né?
É
umas paradas assim e tal. Então ele mistura vários, assim, estereótipos de super-herói.
Não saiu pro Switch um tempo atrás esse vídeo?
Não, o que saiu pro Switch foi o Wonderful 101.
Ah, isso.
E também é parecido, assim,
com toda... eu tô confundindo.
É porque o Beautiful Joe, ele tem um estilão de quadrinho e tal, não sei o quê. Ele é muito estilizado. O Wonderful 101 não, é aquela coisa meio plástica, meio New Super Mario Bros, sabe? Uhum. 3D e ponto.
E é do mesmo criador, então.
É só o design de boneco, assim, tipo, achatado, cabeça grande. Uhum. Que e deve ter te remetido a isso, né?
O Beautiful Joe...
Ele vê na cabeça.
Ele pega esses estereótipos de super-herói japonês, Super Sentai, Kamen Rider... E eleva isso à enésima potência. Tipo, você tem que controlar. Se você quer que os bonecos andem em câmera lenta pra você dar um suco mega poderoso. Ele é um beat 'em up, né? Em side-scrolling. Só que ele tem muitas camadas de combo. De como você fazer combo. De como você derrotar os inimigos. Então, assim, ele é fantástico, cara. É um mega acerto aí, inclusive, se viesse um Beautiful Joe 3, eu ficaria até feliz também.
Pô, imagina.
Mas se bem que o Kamiya agora não tá lá mais, né? Então aí fica complicado também. Aí não sei como é que fica, se fica como sendo do Kamiya, se fica sendo como da Capcom.
Eu tenho duas sugestões que poderiam vir, mole que já estão prontas, é só trazer. Wave Race Blue Storm e 1080 Avalanche. Mole, os jogos são lindos.
Gosto dos dois também.
Não precisa fazer um novo, porque eu acho que é um jogo muito de nicho, assim, o jogo de esporte da Nintendo. Não vai vender. Traz o port em HD, que aí vocês não gastam muito, ô Miyamoto. Sei que tu tá ouvindo, tu não vai gastar muito. E vai me deixar feliz, porque a abertura do 1080... Nossa senhora, as músicas do 1080, pelo amor de Deus.
E o 1080, ele sai aqui daquela pegada que ele tinha no 64, né? Que era com a pegada meio infantil e tal, e aqui...
Não, é o 1080 no Avalanche, moleque.
Não, o Avalanche, ele é tipo o Advance Wars, a diferença do Advance Wars do Game Boy Advance pros do DS, entendeu?
Sim, aquela coisa assim.
Todo fofinho, bonitinho, e depois quando chega no DS, aquela coisa toda...
Cara, é muito maneiro o 1080. O Wave Race também, é um jogo... Eu acho o Wave Race lindo, e é muito bizarro que ele é um jogo do... Lançou o GameCube com Wave Race, Luigi's Mansion...
Durante muito tempo o Wave Race tinha uma relevância muito grande, né? Dentro da Nintendo, porque... Eu acho que o Wave Race teve também arcade, não teve?
Aham, mas nessa época o F-Zero teve também, tinha o F-Zero GX e o F-Zero AX, tu levava memory card lá e tal.
Isso. Então assim, o Wave Race durante muito tempo teve mais relevância, teve a versão do 64, teve a versão do GameCube, depois ele Não sei o que aconteceu. Não,
eu acho que esses negócios não vendem, né, padre? Tipo, é jogo de jet ski. Quem é esse público?
É.
Você pode jogar Mario Kart ou você pode jogar jet ski.
Jet ski? Sabe? Lógico. É. Lógico
que jogo. A mesma coisa, pô. Tu tinha Snowboard Kids.
Snowboard Kids, cara. Assim, é complicado. Nossa, eu amava Snowboard Kids.
Eu também.
Eu achava muito legal Snowboard Kids.
Ô, 64, que lindo.
Ai, ai. Mas assim, eu acho que a gente tem uma lista boa. Só que falta talvez o maior título aqui. Que é um dos motivadores da gente fazer esse podcast.
Sim, Zelda Force Words Adventure é inesquecível.
Ah, ele eu amo que... também.
Eu também, cara, gosto muito.
Inclusive... Mas,
falei brincando, crente que ninguém incentivar.
Eu gosto, eu acho ele legal e ele tá perdido, né? Porque ninguém
e
como
seria
que você
a primeira
joga
oportunidade da gente jogar o multiplayer dele direito, né?
É, como é que você vai jogar ele? Mas eu tô falando do jogo que teve rumor a Zoya aí há pouco tempo, mas acabou que depois não era sobre ele. Era sobre Super Mario RPG, né? E nós estamos falando do Paper Mario. The Thousand Year Door.
O melhor Paper Mario.
Melhor Paper Mario de todos os tempos. Cara, esse jogo, ele é...
Definitivo. Pra muita Paper Mario.
Eu não sei o que dizer desse jogo. Porque ele é perfeito em todos os sentidos. Ele tem um sistema de combate fantástico. Ele tem uma história muito boa. Ele é belíssimo. Inclusive, esse aí não precisa nem de upscale.
Não.
Ele é belíssimo.
Só trazer.
É só trazer. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Ele tem personagens ultra cativantes, sabe?
Ele é o primeiro a usar bem as características de papel, porque o primeiro Paper Mario é só o...
É só uma área de papel.
E tal. Esse não, você vira avião de papel, você vira barco, você vira rolinho.
Rolinho, eu gostava de virar rolinho pra poder ficar andando mais rápido.
Você vira de lado.
Uhum.
Eu acho muito melhor virar de lado e passar em coisa estreita.
E ele é cheio de segredinhos, né? Ele é cheio de segredinhos. Ah, se você passar aqui, você vai chegar em tal lugar. Se você for por aqui, você vai encontrar com não sei o quê, sabe? Ele é cheio dessas coisinhas muito legais, muito divertidas e que valem a pena. E ele meio que encerrou um ciclo de uma coisa do Paper Mario que eu sinto muita falta, que são as variações de bonecos. Né? Antes você tinha Gumbete, você tinha,
Gumbário,
Cooper. E depois, agora, ultimamente no Paper Mario, é literalmente variações de Toad.
Né?
Aí eu acho chato, tão... né?
E variação merda de Toad, né? Nem variação boa, porque no primeiro Paper Mario você tinha o Toad cozinheiro. Ele não era um Toad tradicional. Ele era completamente... Ele não era um Toad de chapéu de cozinheiro. Ele era um Toad diferentaço cozinheiro. Uhum. Vários personagens que eram pra ser diferentes, eles eram muito diferentes. Aquele Shy Guy gigante.
Sim.
Ele não era só um Shy Guy grande. Ele era um Shy Guy com bochechinha, assim. Gordinha.
Uhum. Tinha vários personagens assim, né? E que depois dele... Não teve mais, né? Acabou com isso. E é uma pena, porque são personagens muito cativantes, né? Tá certo, o último aí, o Origami King, você teve, né? Alguns personagens bem legais também, mas eram básicos, né?
Você pega tipo a bomba, o Bob. A história do Bob é muito legal, o plot do Bob é muito legal, o lance dele se sacrificar é muito legal, perdão pelo spoiler, mas só uma bomba. Ele não é, tipo, a Bombette era uma bomba rosa.
Sim.
Não sei o quê. Aquela bomba captando o Thousand Year Door, porra, é um pirata, é um capitão de navio que é uma bomba.
Aham.
Uhum. Sabe, Sim. São coisas muito mais interessantes.
Aquela pesquisadora que é um Goomba. Aí ela é pesquisadora, então você usa a propriedade dela, ela vai te falar quais são as fraquezas do inimigo.
Os
que ele faz,
Luigi,
a gente fazer.
O Luigi,
os tipo, amigos do Luigi, cara.
A Lula, que é a Lula frita, porque o Luigi caiu em algum lugar e a Lula toda frita.
Cara, é muito bom, é muito bom.
É muito maneiro.
Então, assim, vale só por isso. Então, esse eu acredito que vai vir. E já falo o motivo, porque ele tá esquecido. Ele tá perdido. Ele entra no mesmo critério do Mario RPG. Você não tem outro lugar pra jogar.
Entendeu? Se você tem uma versão dele de GameCube, guarda.
Vale.
Porque vale um dinheiro. Ou vende barato pra gente, hein?
Por favor, vende pra mim. Vende pra
não,
mim.
Não, vende pro padre não, que ele não joga nem o que ele tem. Pode vender pra mim.
Eu jogo sim, eu tô lá agarrado
no Chrono
Trigger.
Não tá dando conta não, galera.
Eu tô jogando, se bem que agora eu tô jogando The Last of Us 2. Então...
Ah lá, já largou.
Não, é porque eu quero acabar ele logo, porque tá lá agarrado na minha estante, eu não terminei até hoje.
Que daqui a 3 dias tem Pikmin, tá?
Tem isso também. Então, assim, Pikmin chegando, eu vou ter que largar tudo pra poder ficar no Pikmin. Vou virar pra ela e ela falou assim, olha, eu vou mexer com outros cogumelos, outros esporos. Né? Vou pra outras regiões, outras infecções. Não vou mexer com mais a sua infecção. Muito bem, meus queridos, fizemos a nossa listinha aí de jogos portáveis para o GameCube. Claro, tem muitos outros jogos que poderiam ser citados aqui. E eu sei que vocês também conhecem muita coisa e gostariam de muitos jogos de GameCube. E eu queria fazer um pedido para vocês. Se você está escutando a gente pelo Spotify, lá tem uma abinha para você conversar com a gente, para você colocar as suas impressões sobre o episódio, o que, que você achou, quais jogos você gostaria que viessem para o Switch também do GameCube. Manda lá para a gente poder ler, saber o que, que você está pensando. Também dá dica sobre o podcast, sobre temas, né? Só não xinga a gente, que a gente é sensível, por favor.
Se for xingar, xinga o Luca, que o Luca ele é mais...
Tô acostumado.
Vai reclamar do Luca com o fato do Luca ficar falando de Beatles, né?
Reclamar disso.
É só você ir lá, vai estar escrito assim, caixa de perguntas. Aí é só clicar em responder e você vai lá e
o próximo cast vai ser sobre Beatles Rock Band.
Ah, para, pelo amor.
Ai, Deus me livre. Se tivesse um Beatles Dance Revolution, ok. Né? Uma Beatles Rock Band tá amarrado.
Vou chamar o Guigo, o Guigo tá comigo nessa.
O pior é que eu não posso ficar falando de Beatles não, que um dos meus filmes favoritos é o Across the Universe.
Nossa, eu amo Across the Universe.
Bem, meus queridos, se vocês querem acompanhar a gente, pode nos seguir nas redes sociais. Eu sou o Padre Edson, você me encontra em qualquer rede social, mas em especial no Twitter e no Instagram e Threads como Edson Ribeiro.
Eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter e no Blue Sky, @ Luca Torres com K, né? Luca Torres, tudo junto. No Threads nem vou falar de novo.
Que complicação, mano. E eu sou o Zé, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Zé Renato, Zé Renato só com Nath no final.
E nós somos o Projeto NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia em todos os serviços de streaming de áudio. Ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente. Beijo.
Falou. Até semana que vem no cast sobre Beatles Rock Band.
Valeu. Ó,
não. Fui.
Igualzinho.
Tanta.
Eu não botei o áudio, não. Foi eu falando, tá?
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.